de Keiko Fujimori, da presidência do Peru, nesta terça-feira 28, representa um dos acontecimentos políticos mais relevantes da América do Sul em 2026. Primeira mulher eleita democraticamente para comandar o país, ela chega ao Palácio do Governo após uma disputa apertada e com a promessa de devolver estabilidade a uma nação que teve sucessivas crises institucionais na última década. Entre as prioridades anunciadas está o endurecimento do combate ao crime organizado, inspirado no modelo de segurança adotado por Nayib Bukele em El Salvador, incluindo a construção de um megapresídio e mudanças na legislação penal. A criminalidade tornou-se o principal tema da campanha peruana diante da expansão de quadrilhas ligadas ao narcotráfico, à extorsão e ao crime transnacional. A expectativa do novo governo é recuperar o controle de áreas dominadas por organizações criminosas, ainda que o modelo salvadorenho continue sendo alvo de debates internacionais por seus impactos sobre direitos civis. O chamado modelo Bukele transformou-se em referência para diversos governos conservadores latino-americanos. A combinação de prisões em massa, ampliando os poderes das forças de segurança e construção de grandes complexos penitenciários, passou a ser apresentada como a resposta rápida ao avanço das facções criminosas. Keiko Fujimori pretende adaptar essa estratégia à realidade peruana. O desafio será equilibrar eficiência no enfrentamento ao crime com o respeito às garantias constitucionais, tema que deverá acompanhar todo o seu mandato. A eleição peruana reforça uma tendência de fortalecimento de governos de centro-direita e direita em parte da América do Sul. Na costa do Pacífico, destacam-se Abelardo de Lais Piella, na Colômbia, Daniel Noboa, no Equador, José Antônio Castro, no Chile, Santiago Penha, no Paraguai, Rodrigo Paz, na Bolívia, Javier Milei, na Argentina e agora Keiko Fujimori, no Peru. No Cone Sul, o Brasil continua à esquerda sob Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o Paraguai, governado por Yamandu Orsi, embora de esquerda, mantém uma tradição de maior moderação política e diálogo institucional, sem reproduzir o elevado grau de polarização observado em outros países da região. Na Venezuela, persistem discussões sobre possíveis mecanismos de diálogo entre governo e oposição, tema acompanhado de perto pela comunidade internacional. Diversos setores defendem iniciativas voltadas à normalização institucional e à realização de eleições com garantias amplas, embora o ambiente político permaneça complexo e marcado por desconfianças mútuas. A oposição continua fragmentada e a participação de suas principais lideranças em eventuais negociações é considerada decisiva para que qualquer processo obtenha legitimidade interna e reconhecimento externo. No entanto, o governo interino de Delcy Rodríguez anunciou a formação de uma comissão para discutir a redemocratização, integrada, entre outros, por deputados que eram oposicionistas na Assembleia Geral no período 2015 a 2020, quando a mesma foi destituída pela ditadura de Nicolás Maduro. Surpreende O fato de, até agora, a principal líder oposicionista do país, Maria Corina Machado, não ter sido convidada a participar dos debates. A posse de Keiko Fujimori amplia o peso político do campo conservador em boa parte da América do Sul. Reforça uma agenda centrada em segurança pública, combate ao crime organizado e aproximação com os Estados Unidos. O novo governo peruano também buscará recuperar a confiança dos investidores e reduzir a instabilidade que marcou a política nacional nos últimos anos. Mais do que uma simples alternância de poder, a mudança em Lima confirma que segurança pública e combate ao crime organizado passaram a ocupar posição central no debate político latino-americano. Resta saber se a estratégia de endurecimento produzirá resultados duradouros sem comprometer o Estado de Direito, um equilíbrio que será determinante para o futuro do Peru, assim como para os demais países da região. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia dos Pais, Sindi Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas associadas, peça CPF na nota e concorra a prêmios no Pix. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.